parágrafo de número 9 diz de maneira bastante explícita, logo no primeiro período, a virtude é, portanto, vencida pelo curso do mundo. O resultado da experiência, ou pelo menos um aspecto desse resultado, nós vamos explorar mais adiante. Um aspecto desse resultado torna-se aqui evidente. A virtude é vencida pelo curso do mundo. Quer dizer, a individualidade triunfa sobre a virtude. E por quê? E logo depois, vem a explicação. A virtude, ela promove uma diferença que reside apenas nas palavras. E aqui vem novamente a cena, essa distinção entre o discurso da consciência fenomênica, no caso aqui a virtude, e o resultado de sua experiência. O discurso segue para um lado e o resultado da experiência aponta para outro lado. O discurso da virtude, do cavaleiro virtuoso, traça uma diferença entre o bem em si e o bem efetivado. Esse é o discurso da virtude. Daí, portanto, ela empreender uma tarefa descrita no parágrafo número 6, segundo a qual ela tem que manter as suas próprias armas como armas não utilizadas e também manter as armas do inimigo como não utilizadas. Porque a utilização dessas armas significaria a efetivação do bem, e ela não quer isto. Essa distinção existente apenas nas palavras é, no fundo, uma distinção que não existe. Porque o resultado objetivo da experiência mostra que o bem em si é uma abstração e o que de fato existe é o bem efetivado. E o bem efetivado é o que é demonstrado pela individualidade promotora do curso do mundo. Tudo bem que essa individualidade promotora do curso do mundo utiliza os seus bens de maneira pervertida, errada. Seu critério de ação é submeter o universal ao singular. Daí a perversão do curso do mundo, a beligerância de todos contra todos, o homem como lobo do homem. Mas existe algo de positivo nessa ação da individualidade promotora do curso do mundo. Ela efetivou o bem. A virtude, por seu lado, tem um critério de verdade correto, a submissão do singular ao universal. Isso é o lado positivo da virtude. Mas o lado negativo é a manutenção de um bem em si. É precisamente esse discurso em torno de um bem em si aquilo que é negado pela individualidade. Hegel então comenta o seguinte: a consciência da virtude tem como base a diferença entre o em si e o ser, uma diferença que não tem verdade alguma de acordo com o resultado da experiência. O resultado da experiência expresso nas ações da individualidade mostra que o em si é, na verdade, uma abstração. O que ele de fato é a sua verdade, o seu ser, ou seja, sua efetivação, mesmo que uma efetivação pervertida, como é o caso da efetivação promovida pela individualidade, com o resultado sendo o curso do mundo pervertido. Diante disso, nós temos uma inversão daquilo que era admitido no início. Para a virtude, o curso do mundo deveria ser uma inversão e, portanto, perversão do bem. Por quê? Porque o curso do mundo é justamente o predomínio do singular, do individual. Nós chegamos a comentar no parágrafo de número 7 que a individualidade não deixa nada em pé, ou pode deixar tudo em pé. O seu princípio é o princípio da negatividade. Portanto, ela pode inverter e perverter tudo, inclusive o bem. Daí então, esse estado deplorável do curso do mundo, segundo a perspectiva da virtude. Ora, mas o resultado da experiência mostra o caráter errado da perspectiva adotada pela virtude. Porque o bem defendido por ela é um bem em si. Um bem que seria inabalável, imutável. Por isso, a oração final que encerra esse parágrafo de número 9 diz que o curso do mundo, na verdade, perverte, a gente pode traduzir também, inverte esse imutável, de fato, do nada, da abstração, no ser da realidade. O curso do mundo, mediante a individualidade, fez com que a abstração passasse da sua condição de nada, de mera potência, para a condição de um ser efetivo. E com isso, a própria posição da virtude foi invertida, e nesse sentido também pervertida. Mas pervertida num duplo sentido, positivo e negativo. Positivo, porque o bem em si saiu da abstração e se tornou efetivo. Pervertido, por outro lado, moralmente falando, porque, em última instância, essa individualidade, de fato, promove não a virtude, não? Promove o reino da singularidade. Mas, de qualquer forma, o reino da singularidade é a efetivação de um bem que era meramente em si. Um bem em si, separado de sua efetivação, é, aos olhos de Hegel, algo inexistente. É uma diferença que reside apenas nas palavras.